Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Estamos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para meditarmos a palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo da Páscoa. Nós estamos, nesses tempos, meditando a respeito desse grande mistério da nossa salvação. Jesus, Deus que se fez homem, veio a este mundo, morreu na cruz por nós e agora, ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos. E o evangelho desse domingo é um evangelho que aconteceu na tarde do dia da ressurreição. Trata-se do famoso evangelho de Emaús. São Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. O que é que nós podemos tirar de fruto espiritual deste evangelho? Bom, primeiro vamos recordar o que é que o evangelho nos diz. Na tarde da ressurreição, dois discípulos, um se chamava Cleofas, o outro nós não sabemos o nome, existem várias tradições e possibilidades, mas o que interessa para nós aqui é a gente se colocar no lugar desses discípulos. Eles iam andando, conversando sobre a morte de Jesus. E então, sem que eles saibam que é Jesus, Jesus se aproxima deles, ressuscitado, e pergunta o que é que eles estão conversando no caminho. E eles, tristonhos, tristes, falam que, pois é, Jesus morreu e nós esperávamos, ou seja, aqui eles esperavam uma salvação, uma libertação, e nada disso aconteceu. Já são 3 dias que as nossas esperanças foram enterradas. Então, tristeza e desesperança. Jesus, então, sem que eles ainda reconheçam que é Jesus, diz uma frase que é importantíssima e nós aqui gostaríamos de meditar agora sobre esta frase. Jesus diz assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Vamos parar para refletir sobre esta frase. Em primeiríssimo lugar, vejam, Jesus, para consolar esses discípulos tristonhos, sem esperança, é interessante, ele começa a propor para eles uma meditação, mas não é uma meditação sobre a ressurreição, uma meditação sobre a cruz, sobre a morte de Jesus. Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Ou seja, falavam a respeito dele o quê? Que o Cristo devia sofrer tudo isso. Vejam, isso daqui é muito importante, interessantíssimo, porque isso toca na nossa vida diretamente. Nesses tempos agora, em que tantos de nós estamos sofrendo porque estamos passando por uma vida, uma situação tão diferente daquilo que nós esperávamos. Nós estamos num tempo de pandemia, alguns voltaram a trabalhar, outros estão em quarentena, em alguns lugares a igreja aos poucos vai retomando as missas, em outros lugares ainda está tudo fechado. Bom, ninguém de nós, há 2 meses atrás, imaginaria que nós estaríamos vivendo isso que nós estamos vivendo hoje. Que a gente ia sair na rua, encontrar as pessoas de máscara, as pessoas com medo de tocar umas às outras, etc, etc. Ninguém de nós imaginava que isso tudo ia acontecer. Além de todo o sofrimento envolvido em pessoas doentes, em pessoas com dificuldades econômicas, qual é a consolação que nós podemos receber de Deus nessa história toda? Veja, algumas pessoas acham que a grande solução e a grande consolação vem do seguinte: você chega e diz, Jesus ressuscitou, Ele está ressuscitado, aleluia, alegria. Problema, não funciona. Espiritualmente isso não funciona. Por quê? Porque ninguém é capaz de viver a esperança da ressurreição, a alegria da ressurreição, se não passou pela experiência da tragédia da cruz. E aqui que está uma grande dificuldade dos cristãos hoje em dia, né? Se repete por aí com muita frequência, nosso Deus é um Deus ressuscitado, é um Deus da alegria, é do domingo de Páscoa, nós não queremos viver uma religião de sexta-feira santa, etc, etc. Mas tudo isso é uma mentalidade que quer dividir as duas coisas. Como se houvesse algum sentido em celebrar a ressurreição de uma pessoa que nunca morreu. Não é possível separar a sexta-feira santa do domingo de Páscoa. É exatamente isso que Jesus faz. Jesus, caminhando com os seus discípulos, Ele começa a falar para eles a respeito da cruz. O Cristo devia sofrer. Por que é que Jesus devia sofrer? Bom, antes de aprofundar isso, deixa eu só esclarecer aqui uma dúvida, não é? Santo Tomás de Aquino nos diz com toda clareza que Deus poderia tranquilamente ter salvado a humanidade sem que seu filho precisasse vir ao mundo encarnado e sem que Jesus precisasse morrer na cruz. O sentido da frase que o Cristo devia sofrer estas coisas, né? Ou seja, oportuit pati Christum, não é um dever, era oportuno, né? Tudo isso era muito bom dentro daquilo que é o projeto de Deus, porque foi uma grande misericórdia de Deus que Ele tenha vindo e tenha nos amado tão profundamente. Não precisava o Cristo sofrer tudo isso? Sim, precisava. Precisava por quê? Não porque fosse uma lógica em que Deus tem lá os cálculos matemáticos dele e Deus tem, a humanidade tem uma conta e Deus está dizendo assim, não perdoo de jeito nenhum, alguém vai ter que pagar o pato. Então Jesus vai lá, paga a conta, pronto, era necessário pagar a conta. Santo Tomás diz, não é nada disso. Deus podia simplesmente, num ato de misericórdia infinita, porque Ele é onipotente, porque Ele é bondosíssimo, porque Ele é amor infinito, Deus podia simplesmente chegar e dizer para a humanidade, olha aqui pessoal, está liquidada a conta, vocês estão perdoados, acabou, pronto, tchau. Ele podia ter feito isso. Mas a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, pensou numa outra solução. Deus, na sua providência salvadora, na sua economia salvífica, Deus pensou, Deus projetou e Deus realizou e Deus fez um outro caminho. O caminho de que esta conta agora seria paga, sim, por um ato de amor infinito. Então, quando a gente fala da redenção que Jesus realizou para nós, nós não estamos falando aqui de contabilidade e de balanço matemático, nós estamos falando de amor. o desamor da humanidade foi redimido por um ato infinito de amor. A redenção, gente, é um ato de amor. Veja, quando você que é casado, para você entender direitinho o que é esse negócio, você que é casado e tem alguma dificuldade com a sua esposa, com o seu esposo, né? Marido e mulher, muitas vezes, se ofendem. E você ama a sua mulher, você ama seu marido. E você fica pensando, como que eu vou fazer para reparar a ofensa que eu fiz? Nossa, eu magoei minha esposa, eu ofendi, e o que é que eu faço para reparar? Veja, quando você faz esse tipo de pensamento, você não está num pensamento matemático de contabilidade. Não é questão de contabilidade, é questão de amor. É simplesmente isso. Eu fiz um ato de desamor, e agora como que eu faço para amar, para compensar esse meu desamor? Como que eu faço para ter um ato de amor que compense esse meu desamor? Pois bem, é exatamente disso que nós estamos falando quando nós falamos de redenção. A humanidade, no seu pecado, na sua miséria, no seu egoísmo, ofendeu e ofende a Deus. Como que a gente faz para amar Deus de volta de uma forma que a gente resolva o problema? É essa a realidade do amor que está aqui na redenção. E por isso, opportuit, era oportuno. A tradução nossa diz, era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. Não por contabilidade matemática, mas por conveniência de abundância de amor, por misericórdia. Deus foi tão misericordioso, tão bom, que Ele quis vir amar. Uma abundância que sanou todas as faltas de amor que nós pudéssemos ter cometido. E exatamente aí está a beleza de nós refletirmos a respeito da cruz de Cristo, da paixão de Cristo. Agora, Jesus olha para os dois discípulos, para Cleofas e o outro lá, cujo nome nós não conhecemos, e os repreende a respeito de dois defeitos. Jesus diz assim, como sois sem inteligência, está bem traduzido, do original grego, anoetoi, quer dizer não, noetoi, quer dizer inteligente, sem inteligência, e porque eles são, a tradução nossa diz, lentos para crer, mas no original grego é lentos de coração, né? Ou seja, bradeis te cardia, lento, lerdo de coração. O latim traduz como tardi corde, tardo. Você é lerdo, seu coração é lerdo. O que quer dizer essas duas coisas que Jesus repreende nos seus discípulos? É o seguinte, com o pecado original, nós adquirimos algumas feridas. Veja, quando Jesus, semana passada, nós falávamos de Jesus que aparece para São Tomé e Jesus mostra as suas feridas. Jesus tem 5 feridas, 5 chagas gloriosas. Só que nós, humanidade, com o pecado original, nós não temos 5 feridas, nós temos 4 feridas e elas não são nada gloriosas. Elas são uma desgraça mesmo, que nós temos que curar. E a gente precisa lutar espiritualmente para curar essas feridas. primeira ferida do pecado original, é isso que Jesus está dizendo aqui, sem inteligência. A primeira ferida que o pecado fez em nós foi uma ferida na nossa inteligência, e é uma ferida chamada ignorância, que a gente não se dá conta. Sabe por quê? Porque é muito difícil uma pessoa ignorante notar que ela é ignorante. Ou seja, geralmente, você que sabe das coisas é que nota a ignorância do outro. E isso a gente vê concretamente. Muitas vezes, você convertido, você que tem fé, você que medita as coisas de Deus, vê a sabedoria dos santos, vê a sabedoria de Cristo, vê o ensinamento maravilhoso da igreja, você ouve certas coisas por parte de pagãos, de pecadores, de pessoas contrárias à fé, e você diz assim, meu Deus, mas como é possível que esse sujeito aí é cientista? Como é possível um cientista dizer uma asneira dessas? Quer dizer, você vê que o pecado, a falta de fé, a incredulidade, torna a mente das pessoas obnubilada, embotada. A pessoa perde a acuidade da inteligência, essa é a ignorância. Ou seja, desculpa eu usar essa linguagem, mas o pecado emburrece. Os santos são grandes sábios. O pecado emburrece. Então, o que é que acontece? Você tem dois discípulos lá. Provavelmente, como a maior parte dos discípulos, todo mundo deu no pé, covardemente, né? Abandonando, deixando Jesus. Agora estão lá, feito um cachorrinho, lambendo as próprias feridas, né? Chateados, cabisbaixos, tristes, decepcionados. Tudo bem. Não vou aqui entrar em detalhes que eu até mesmo desconheço. Ninguém de nós sabe o que é que se passava na cabeça deles. Mas Jesus censura, dizendo, olha, vocês precisam de luz nessa inteligência de vocês. E que luz é essa que Jesus propõe para curar essa inteligência? A luz da fé. Em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar, Jesus vai e propõe realmente o que eu estou falando, uma meditação sobre a palavra de Deus. E uma meditação sobre a paixão de Cristo. Quando depois, lá no final do Evangelho, né, os discípulos se dão conta de que era Jesus, eles dizem assim: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Por que o coração deles ardia? Você nunca parou para pensar que é interessante que eles tinham o coração ardendo enquanto Jesus fazia uma meditação sobre a paixão? Ou seja, sobre a Sexta-feira Santa, a morte, a dor, a desgraça. Por que o coração deles ardia? Porque, é claro, na paixão de Cristo, nesta meditação sobre a morte, a dor e a desgraça, não existe somente a morte, a dor e a desgraça, existe ali que era necessário. Na bondade de Deus, Deus havia previsto. Deus previu nas Escrituras, e não somente nas Escrituras, o próprio Jesus previu. O próprio Jesus disse, se vocês seguirem esse mesmo capítulo de São Lucas, quando Jesus então aparece aos 11 discípulos lá em Jerusalém, ele diz no versículo 44, são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, era necessário porque Deus predispôs assim, não por necessidade matemática, mas por um projeto de amor. E ao mostrar que a cruz não foi somente um crime, o crime de Pilatos, o crime de Herodes, o crime de Caifás, de Anás, de Judas, o crime de Pedro, de todos nós. A cruz não foi somente um crime. Debaixo daquele crime, tinha ali, debaixo daquelas cinzas de morte, tinha ali brasas ardentes de amor. Porque Deus previu que Ele iria nos amar assim. Os pecadores pecaram livremente, mas Deus, com uma liberdade soberana, amou mais ainda. Não ardia o nosso coração? Então isso ilumina a nossa inteligência, porque nós, burros, só vemos o pecado, o desastre, a morte e a miséria. Deus, sábio, ilumina e mostra a sua vitória, o seu amor, o seu triunfo. Então, nesses dias agora que você está aí, pandemia, coronavírus, desespero, ai, 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 corre, corre, ai, o que é que eu faço? Sabe por que você está sofrendo? A primeira coisa chama-se burrice. Me desculpa falar isso. Mas é falta de inteligência. A sua inteligência, ela é tomada por preocupações. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas, e a inteligência vai sendo tomada por uma informação de um lado, uma informação do outro, e não sei o que, etc e tal, e você fica simplesmente meditando sobre coisas miseráveis e passageiras, enquanto você precisaria é de mais fé para entender que tudo, absolutamente tudo, termina sendo favorável. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Omnia in bonum. Mas Jesus não repreende os dois discípulos caminhantes de Emaús somente por falta de inteligência. Ele também diz que eles são lentos de coração. A nossa tradução litúrgica, infelizmente, diz lentos para crer. Essa palavra crer não está lá no original, não tem crer. Lentos de coração, bradeis te cardia. Ou seja, lentos de coração para crer em tudo, e aí o crer aparece, mas a lentidão é de coração. É importante notar isso. E essa lentidão de coração é uma segunda ferida do pecado original. Lembra que eu falei de quatro feridas? A primeira é a ignorância. A segunda é a malícia. Ou seja, a vontade. O nosso coração, aquilo que em nós, aquele negócio que tem dentro de nós, que é capaz de amar, que na filosofia a gente chama a vontade, pois bem, o pecado não somente faz com que a gente fique burro e põe uma ferida na inteligência, o pecado faz também com que a gente fique maldoso, malicioso e põe uma ferida na nossa vontade e na nossa capacidade de amar. Então, a gente só vê maldade em tudo e lento. A gente fica lento para corresponder ao amor. Meus queridos, aqui é necessário entender que Jesus, meditando sobre os atos de amor que Ele fez na cruz, fez com que o coração, este coração lento, essa vontade, ficasse inflamada, ardesse. Não ardia o nosso coração? Ou seja, a vontade vai ficando mais disposta para amar de volta. Então, veja, ao saber o amor com que nós fomos amados, a graça que iluminou nossa inteligência também quer curar a nossa vontade para que a nossa lerdeza de coração seja curada e nós então compreendamos, com a inteligência e tomemos atitudes de vontade de sair desta nossa preguiça. É uma preguiça de amar de volta. Vejam que os discípulos iam pelo caminho, falando, murmurando, né? Nós poderíamos, desculpem as minhas adaptações ridículas, mas eles iam pelo caminho, passando mensagem no WhatsApp, postando coisas no Facebook, no Instagram, iam falando, né? Murmurando, falando miséria. E iam com essa lerdeza de coração. Quando finalmente, na Eucaristia, no partir do pão, eles reconhecem Jesus, eles voltam apressadamente para Jerusalém. A lerdeza vai embora. O Evangelho nos diz, na mesma hora, veja gente, já estava escuro. Eles podiam ter ficado lerdos lá em Emaús, dizendo, nossa, agora está de noite, amanhã de manhã a gente vai lá para Jerusalém. Não, na mesma hora, eles se levantaram. Kai anastantes. Ficar de pé aqui é a mesma palavra da ressurreição. E então, imediatamente, né, eles, ficando de pé, ao tete hora, naquela hora, eles voltaram para Jerusalém. Houve uma ressurreição interior, uma força, uma vontade, um zelo. Sim, um zelo. O que é o zelo? O zelo é essa disposição de querer a glória de Deus, de querer amar o outro, de querer amar o próximo. Essa disposição. Eles foram então, voltaram para Jerusalém. Vejam, nós comentamos aqui das quatro feridas do pecado original, apenas duas, porque foram essas duas que Jesus comenta nesta passagem. Existem ainda duas outras feridas e o remédio é o mesmo, né? As duas outras feridas são a ferida no nosso irascível, que é uma espécie de fraqueza, falta de garra em enfrentar o mal, covardia, irritabilidade boba, né? Interessante como o ressentimento tem essa característica. Ele é uma raivinha misturada de covardia. É isso que a gente fica quando a gente é tocado pelo pecado, né? O irascível, ele é ao mesmo tempo impaciente, raivoso e covarde. E a quarta ferida é na concupiscência. Não precisa comentar muito sobre a concupiscência, que é a miséria de nossa busca pelo prazer, busca pelos prazeres ilícitos e por aquilo que é fácil, né? Fácil de alcançar. Bom, essas são as quatro feridas, as quatro vulnerá da humanidade. Cristo, com as suas cinco chagas, quer curar essas quatro feridas. Então, vamos lá, com coragem. É tempo da Páscoa, mas para viver bem o tempo da Páscoa, não podemos esquecer que o ressuscitado é o crucificado. É tempo da Páscoa, mas não é tempo da gente deixar de meditar sobre a paixão. Jesus, no domingo de Páscoa, à tarde, faz a primeira meditação sobre a paixão que nós temos notícia na história. E mostra como era conveniente que o amor de Deus se derramasse na Sexta-feira Santa, vitorioso, para poder glorioso despertar na manhã de Páscoa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.